Mateus capítulo 25, versículo 13 ao versículo 30. Aqui no capítulo 25, o contexto é Jesus explicando a respeito, meu, fiquem ligeiros, porque uma hora eu volto. Tanto que antes desse texto que nós vamos ler, ele contou sobre a parábola das virgens. Opa, fiquem ligeiros, que eu volto. E para dar ainda mais coro a essa teologia, a esse conceito, ele vem contar essa história. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Fale comigo, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: ah, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que plantou, ou melhor, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo. Meu, tem gente que é chata, né? Ó. Cara é improdutivo e ainda é mala. Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aqui vem a parte pesada do texto, que eu não queria nem ler, mas tem que ler. E lancem o fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí é a parte pesada do texto, que não é fácil não. Mas está aqui, eu preciso pregar. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, de verdade. É um privilégio para mim pregar o teu evangelho. Me dê saúde emocional, física, espiritual, mas também dê aos seus filhos. Que esse sermão seja bem interativo. Que eu pregue e glorifique, teus filhos glorifiquem, porque é assim que a gente presta um culto. Mas que nunca percamos a nossa racionalidade, porque ela é sagrada. E é um culto racional que o Senhor espera. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Guga está solteiro. Eu ia falar, tá na pista, tá no palco. Deus abençoe, Guga. Olhem só. Como eu disse, Mateus 25 está falando sobre o que devemos fazer enquanto ele não volta. Por isso que o tema de hoje é faça algo, né? Faça algo enquanto você o espera. E para ficar mais pedagógico, Jesus, ele conta uma parábola. Essa era uma técnica pedagógica de Jesus, né? Isso faz muito sentido. Sempre contar uma história para conectar um tema tão importante, né? E fazendo uma explicação bem compacta, eu sei que o texto já é claro. Mas eu preciso parafrasear isso aqui até para vocês gravarem um pouco mais. Fazendo uma explicação bem compacta, Jesus vai dizer que havia um homem com muitas posses. E esse homem chamou três de seus servos. Ele chamou os caras, vamos chamar de Pedro, Tiago e João, tá? Não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João. Só para a gente pensar aqui. Ele chama o Pedro e fala: Pedro, eu vou te dar 5 talentos, ok? Ele chega o Tiago e fala: Tiago, eu vou te dar 2 talentos. E chega para o João e fala assim: João, estou te dando 1 talento. Ele disse o seguinte: ó, eu não estou dando o que é de vocês, eu estou dando o que é meu, então cuide bem. Faça o seu papel. Ou façam o papel de vocês. Cuidem bem do que eu estou dando. Eu estou indo viajar. E quando eu voltar, aí vocês prestam contas comigo. E foi isso que aconteceu. Esse senhor da parábola, Jesus está contando uma história. Esse senhor, ele vai viajar. E quando ele voltou, ele foi fazer acerto de contas. O que recebeu 5 talentos, a Bíblia vem dizer que ele multiplicou para 10 talentos. Até aí nenhuma novidade. É o que nós lemos. O que recebeu 2 talentos, multiplicou para 4 talentos. Porém, sempre tem um mala. Sempre tem aquele mala, aquele chatinho, cabeça de uva, que não multiplicou nada e ainda foi indelicado. Porque quem não multiplica é assim. Quem não produz é assim, sempre vai arranjar alguma desculpa. E aqui não é diferente. O cara teve a coragem de falar assim com o seu Senhor. Como que ele falou? Mateus 25, de 24 a 25. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Não é um jeito inteligente. Não é um jeito inteligente de falar assim com o patrão, né? Caramba, meu. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Acabou a parábola. O cerne da parábola é essa. E de maneira bem prática, eu quero que vocês anotem ou gravem alguns princípios que esse texto nos ensina. Eu quero ir bem direto hoje com vocês. Princípios que esse texto nos ensina a respeito do que nós temos que fazer nessa vida enquanto a gente espera Jesus. Porque Jesus vai voltar, sim ou não? Sim ou não, gente? Ele vai voltar. Acabou. Isso aí não é, será que volta? Não volta. Mas está 2023 anos falando que ele vai voltar. Ele vai voltar. Acabou. Essa é a nossa teologia. Tem gente que já está falando que ele não volta, que você é Jesus, que eu sou Jesus. Igreja, Jesus volta, sim ou não? Então, beleza. Teologicamente está tudo certo, não precisa ficar dando muitos respaldos, né? Ele volta. Ok. Mas enquanto ele não volta, o que a gente vai fazer? É desligar a televisão? É se trancar no quarto e fazer uma arca? O que a gente tem que fazer? Por isso que esse sermão é muito importante. Não é porque eu estou pregando, não, mas é porque a palavra é importante. Mateus 25 é um texto importantíssimo para aqueles que entendem que tem uma utilidade no reino. Porque se Jesus não quisesse que você fizesse algo, você aceitaria Jesus e seria abduzido. Seria interessante. Aceito a Jesus. Uf, tá bom. Então, se você aceita Jesus e ainda está vivo aqui nessa terra, alguma coisa a gente precisa fazer. E esse texto aqui, ele me traz no mínimo 4 princípios do que nós precisamos fazer, do que você precisa fazer essa semana e até a volta dele. Primeira coisa. Acredite nisso. Olhem só. Valorize o Deus que confia em você.
Pastor,
ele confia em mim. Eu sempre ouvi que eu tenho que confiar nele. Eu não estou falando para você não confiar nele. Mas eu estou falando que ele também confia em você. Porque eu acho que ter fé é mais do que confiar em Deus. Ter fé é acreditar que ele também confia na gente. É uma loucura isso. Porque o texto bíblico diz: o Senhor confiou neles. Mesmo nós sendo falhos, errantes, confusos, Deus não tem prazer em colocar o projeto da evangelização na mão dos anjos. Ele coloca o projeto da evangelização nas nossas mãos. recursos, sejam recursos de tempo, sejam recursos de dinheiro, sejam recursos de dons e aptidões. Ou seja, além de nos salvar, Ele também coloca recursos em nossas mãos com o intuito de expandirmos o reino dEle enquanto volta. Então, Ele confia em nós. Confia, sim, Senhor e sim, Senhora. Ele confia em mim, Ele confia em você. Se Ele não confiasse, Ele não deixaria o Evangelho com a gente. Agora, quando nós conquistarmos, ou quando nós conseguirmos o êxito, a glória de quem? A glória dEle. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois, a Ele, eternamente, amém. Não era para a gente ficar bobo, não, muito pelo contrário. Mas Deus está confiando na gente. E como que nós estamos respondendo a essa confiança? Deus tem te dado tanta coisa. Como que nós estamos respondendo a isso? Segundo princípio que eu aprendo aqui. Descanse no Deus que sabe ser justo. Ele sabe ser justo. Muitos que leem esse texto ficam se perguntando, por que um recebeu 5, hein, Denis? Por que o outro recebeu 2? E por que o outro recebeu 1? Por acaso esse Senhor está fazendo acepção de pessoas? Está fazendo acepção de pessoas? Na nossa cabeça ocidental, de achar que talento aqui significa dom, deu 5 dom, cantar, tocar, pregar e para o Deus... Não, não, a gente não pode pensar assim. Talento aqui no texto não é dom. Representava uma quantia de ouro ou de prata. Querem só ver? Um talento, 35 quilos de ouro. Dois talentos, 70 quilos de ouro. Cinco talentos, 175 quilos de ouro. Então, o Senhor dava para os servos o que eles podiam carregar. Talvez o servo que conseguia levar 175, ele tinha uma carrocinha, por isso que ele deu mais. Porque se desse mais para aquele que não conseguiria levar, a bênção ia ser um problema. Quer ver um exemplo? Na prática, você daria um Play 5 para uma criança de 2 anos? Quer dizer, né? Está tão caro que você não daria nem para quem? Você daria um Play 5 para uma criança de 2 anos? Por quê? Porque você não ama criança? Ela não tem estrutura para receber um presente desse. Então, o Senhor aqui, não é que Ele deu para um diferente do outro porque Ele gosta, não. Muito pelo contrário. O que eu quero dizer aqui é que a melhor forma de respondermos positivamente à confiança que o Senhor deposita em nós é quando focamos naquilo que Ele nos deu mediante a nossa estrutura e não naquilo que o outro consegue absorver. Rodrigo, não entendi. Eu vou dizer. Para de ficar focado naquilo que o outro tem, porque se ele tem, é porque Deus entendeu que ele tem uma estrutura. E graças a Deus, porque muitas orações Deus não nos... Deus até ouve, mas Deus não nos responde. Quem aqui tem oração que foi feita, mas não foi respondida por Deus? Levanta a mão. E quantos glorificam a Deus por isso? Graças a Deus, ainda bem. Tem um monte de oração lixo que eu fiz na vida. E ainda bem que Ele não respondeu. Por quê? Porque eu não ia ter estrutura. Algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que o que pensamos sobre Deus determina as nossas ações no reino dEle. Ai, mas Ele é injusto. Ele deu mais para o Senhor e não deu para mim. Ei, o que você pensa, a teologia que você tem a respeito dEle reflete quem você é. Os caras aqui, os dois primeiros, o Pedro e o Tiago, o que eles colocaram na cabeça? Caramba, esse Senhor é gente boa. Ele deu a grana deles para a gente. A grana dEle para a gente. Então a gente vai honrar, Ele é um cara bom, Ele é um cara que confia, Ele é um cara... Agora o outro, o que ele pensava a respeito de Deus, encarnava nas suas práticas. Um cara que não multiplicou, um cara que não fez absolutamente nada, atrofiou, ficou infértil. Fazendo um parênteses aqui e dando atenção nesse assunto, se tem algo nocivo, que as redes sociais complicam a nossa vida, é nessa questão. A questão de constante comparação em relação ao outro. Quer ver um exemplo? Você trabalha com 3 pessoas, certo? Aí vocês conseguiram férias. Tem 30 mil negros na sua sessão. 3 conseguiram férias. Você e mais 2. Aí você juntou dinheiro, aí vai pegar férias. Sabe onde você vai? Poços de Calda. O melhor hotel de Poços de Calda. Ah, vou para Poços de Calda. E vou comer adoidado. All inclusive. E come, e come, e come. Ok, tudo bem. Aí beleza. Aí na terça-feira você decide pegar o teu Instagram. Aí você abre o Instagram. Você percebe que aquele cara que pegou férias com você também, sabe para onde ele foi? Para Roma. Não é possível, Roma não. Aquilo que era uma bênção, agora já não é mais. Mas você não sabe há quanto tempo ele está guardando dinheiro para ir para Roma. E se ele pode ir para Roma, porque agora ele tem estrutura para ir para Roma. Aí esse que estava em Roma, que achava que ia dar um beijo no gladiador, aí ele vê o cara que estava, o outro, sabe onde ele está? É, como chama aquela, é um lugar, eu não sei nem o nome. É só Roberto Justo que vai para lá. Como chama aquela praia que ninguém vai, só quem é bilionário? Ilhas Maldivas. O cara que está em Roma fala, como pode? O cara que tem Poços de Caldas, então, quebra o celular. Quebra o celular. Ou seja, quando os outros se tornam referências daquilo que Deus nos deu, a gente se perde. A gente fala, ah, meu Deus, me deu só uma vida. Deixa, eu fiz uma conta, eu não sei o que é. Não é o tipo de conta que você vai fazer na segunda-feira, mas eu faço. Se você viver até 70 anos, você vai respirar 750 milhões de vezes. Deus não está te dando uma vida, Deus está te dando 750 milhões de razões. Você não tem só uma vida, você tem amigos, você tem igreja. O diabo quer colocar na tua cabeça que é um talento, mas você tem que falar para ele que não é um, são 35 quilos de ouro. Não, vocês não estão aqui comigo não. Ah. Porque se a gente fica focando no que o outro tem, a gente vai atrofiando. Ah, eu vou esconder, o cara tem. Eu fico imaginando, né? Acho que o João, quando pegou um talento, falou assim, caramba, ganhei um talento. Ele estava hiper feliz. Mas aí ele se encontrou com o Tiago. E aí, quanto você ganhou? Eu ganhei dois. Não está mais feliz. Mas era 35 quilos. É, ô João, mas eu consigo levar 70. Eu fiz a minha carrocinha, por isso que ele me deu. E o cara que ganhou os outros 5 talentos, mas ele tem 3 carrocinhas. Ele se preparou para tal. E deixa eu falar uma coisa, ainda bem que Deus não responde algumas das nossas orações, porque se chegar, a gente não vai ter estrutura, a gente vai ficar bobo, a gente vai ficar ansioso, vai ficar uma loucura. Fala para a pessoa que está lutando, ele não está bravo. Ele é meio doidinho assim. Mas ele é legal. A gente precisa treinar a gratidão. Precisa treinar a gratidão. Se o cara vai para a Ilha Maldivas, que vá. E se um dia puder pagar para mim, paga. Mas também se não pagar, está tudo certo. Porque meu nome está escrito no livro da vida. A gente é feliz e não sabe. Gente, a gente tem tudo que a gente precisa. Não tem tudo que a gente quer, porque cada hora a gente quer uma coisa. Eu acho que Deus olha para a gente e fala assim, mano, esses caras são doidos. Não é possível, não dá para eu dar tudo. Porque Deus ama dar as coisas para a gente, sim ou não? A Bíblia diz isso, bater e tal e tal. Ele ama, mas tem hora que a gente pede tanto. E às vezes a gente pede na terça o que a gente não queria na segunda. E aí quando ele vai dar na terça, na quarta a gente quer uma outra coisa. Acho que Deus fica doido. Não, não é possível. Não é possível. Ei, a gente precisa criar e treinar a nossa musculatura sobre gratidão. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Vamos embora, Colossenses 3, 15 a 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Olha para essa pessoa que está ao teu lado com um olhar de profeta. Eu não sei como é o olhar de profeta, mas fala: seja dominado pela paz de Deus. E fala para ele: e me erra, hein? Me erra, hein? Cuida dos teus talentos que eu cuido do meu. Tira o olho do meu. Me erra. Mas tem mais coisa aqui, ó. Dominem vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos. Por isso que a gente vem para a igreja, para acordar você. Ah, pastor, você vem aqui para me pedir para levantar a mão. É para levantar a mão. É para orar, é para orar. Se você estivesse em casa, você não ia fazer isso. Por isso que a gente está aqui, para a gente cantar junto, salmodiar junto, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Graças a Deus, por tantas vezes que eu respirei hoje e nem pensei para respirar. Estou aqui vivo. Quanta gente que
queria estar aqui respirando e não pode. Estamos lascados? Corintiano está lascado? Está lascado. Eu, São Paulino, estou rasgado? Estou lascado. Mas já sou tricampeão mundial também, já. A minha glória vem do passado. Isso é grato. Vivi, vivi. Quem viveu, viu. Quem não viu, não vai ver o São Paulo jogar. Não é possível. Aquilo negócio não é time. Aquilo é uma outra coisa que... Ok, mas sou grato. Sou... Vou mudar de time? Corintiano, qual é teu nome? Luan. Luan, você muda de time? Se o Corinthians for para a décima, como chama? Divisão. Você vai mudar de time? Não muda. Por quê? Porque você está grato pelo que o Corinthians já fez na sua vida. Eu não sei o que ele fez, mas... assim como eu não mudo. Tem gente que tem mais facilidade de mudar de igreja do que mudar de time. Aí peguei forte, não? Não estava escrito. Quando não está escrito, aí eu fico sem filtro. Mas enfim, isso aí é para outro dia. Terceiro, são 40, estou brincando, são 4. Terceiro, se aplique na prestação de contas. Agora o negócio pega. Quando aceitamos a Jesus, quando recebemos o reino de Deus em nosso coração, uma coisa a gente aprende: um dia vai ter que prestar conta. Quer aprender a prestar conta lá na eternidade? Comece a prestar conta aqui para a tua liderança. Estou pegando pesado, hoje está. Vovó, hoje o negócio está ruim. Mas segura aí, coração tá bom, tá não? Segura aí. Ei, se você é o tipo do cara que vive na igreja e não presta conta pra ninguém, toma cuidado. Porque o céu não é um lugar legal pra você. Porque céu é lugar de prestar conta. Se você não treinar tua musculatura aqui, Rodrigo, então quer dizer que eu vou viajar, eu tenho que ligar pro meu líder? Não tô falando nada disso. Se você tem essa referência lá na outra igreja, ai, não sei que você não tá lá, tá aqui. Ei, mas é o mínimo, pastor. Está precisando de alguma coisa? Ou minha liderança? O que eu posso servir? O que eu posso te ajudar? O problema é que a gente não tem mais o excesso de uma prestação de contas que um modelo evangélico criou, que tudo, e vai viajar. Eu conheço pessoas que, assim, para começar a namorar, tem que perguntar para o líder se a menina é bonita ou não. Eu fico imaginando se todas as vezes que alguém fosse namorar ligasse pra mim pedindo. Tá louco? Eu não tô falando desse nível de loucura, mas o equilíbrio. Pastor, ó, domingo que vem, se você sentir falta aqui, eu tô aqui, mas enfim, eu vou viajar. Mas eu falo, que tô precisando servir alguma coisa, sabe, fazer parte de um grupo de conexão. Fazer parte de uma rede de liderança. O problema é que a gente vai vivendo achando que a gente não vai prestar conta. Ei, tem muitas pessoas que cantam, mas não cantam mais. Tem pessoas que poderiam dançar na igreja e não dançam mais. Tem pessoas com um monte de dom, um monte de talento, um monte de coisa que Deus deu e não faz mais. Por quê? Porque não tem a humildade de prestar conta. Porque se você fica na prestação de conta de alguma liderança, esse cara vai te tirar da zona de conforto. Eu coloquei uma coisa esses dias na minha rede social e eu volto a repetir. Se você é o melhor da mesa, sai dessa mesa. Porque ninguém cresce na zona de conforto. Eu sou o cara da mesa, fuja dessa mesa. Ninguém cresce se não estiver na borda. Prestação de contas. Porque naquele dia, ele vai. Está escrito. Possamos usar o nosso tempo, o nosso dom, os nossos tesouros, de maneira diligente, criativa, sábia. Como a Lorene aí, por exemplo. O que eu posso fazer pelo reino de Deus? Pronto, gol, bingo, acabou. Bora. Vai ajudar o ecossistema, vai ajudar tudo, e ainda assim vai ajudar a igreja. É só querer. Acabou o culto das 9, já vem uns doidos, porque eu quero nego doido do meu lado. Muito certinho não funciona. Tem que ser nego doido, né? Que queira sonhar. Porque somente os doidos que um dia falaram que podiam mudar o mundo é o que estão mudando até hoje. Os muito certinhos, vai passar por aqui, chegar lá no velório, o que ele fez? Ah, ele foi um bom homem. Ah, que não tem que falar. Tem que falar. Eu nunca fui num velório que a galera foi um péssimo homem. A não ser se pega uma esposa brava que pegou o cara na cama com o outro. Aí vai falar. Aí já mata, ela que matou. É, ela que matou. Assim, tá aí porque merece. Sangue de Jesus tem poder. Faz isso não.
Manda ele para mim. Eu dou um couro nele, mas você não. Então, agora, o que a gente vai querer que falem, sabe? Não, cantou e... Era para cantar e cantou. Era para plantar. O cara plantava verdura e plantou bem. O cara era pastor e pastoreou. O cara sabia mexer com marketing e arrebentou. Esse cara mudou o mundo na área do marketing. Vai mudar o mundo, vai ser um Einstein 2, é difícil. Mas assim, mudou o mundo, deu emprego para quem precisava, ajudou pessoas e solucionou problemas. Agora não, tem gente que está lá, esperando quem? Jesus, ele vai voltar, você não precisa ficar. Mas será que ele volta? Ele volta. Pergunta aí, o que a gente vai estar fazendo? Porque a Bíblia vem dizer que a gente precisa estar tremendamente trabalhando. Eu não sei se falaram para vocês, mas no céu vai ter muito trabalho. Eu ia falar uma palavra, não posso. Mas vocês vão entender. Se você não gosta de trabalhar, entenderam, né? Qual eu ia falar, né? Vai para o inferno. É melhor. Porque lá pelo menos você só vai ranger. Se você tiver sem dente, aí piorou, né? Céu é lugar de trabalho. Céu é lugar de trabalho. E aí eu vou para o meu quarto princípio. Olhem só. Espere pela recompensa eterna, ela vai vir. Rodrigo, mas tem trabalho lá? Tem trabalho. Tem uma outra parábola que se conecta a essa parábola, que se chama a parábola das minas. Por favor, hein? Tem nada a ver com menina, hein? Né? Eu fico imaginando, parábola das minas. Próximo culto, o pastor vai falar sobre as minas. Assembleia de Deus Preta, aí lascou tudo mesmo. Parábola das minas, sabe o que essa parábola vem dizer? Que para as pessoas que foram fiéis em administrar 5 cidades aqui, lá no céu, vão administrar 5 cidades lá. Isso é muito doido. Sabe o que significa? Significa, se você cuida de casal aqui na terra, lá no céu você vai fazer parte de um ministério de casais, e melhor, nem crise vai ter. Imagine um líder de ministério de casais não tendo que resolver bucha de casal. Eu já estou repensando, porque eu não vou pregar lá. O que eu vou fazer no céu pregando? Faz sentido, mas eu vou estar cantando. Se eu já gravei um monte de CD aqui, um monte de DVD aqui, eu só não gravei LP, que não era a minha idade. Eu fico imaginando no céu quantas coisas eu vou fazer lá. Porque lá a gente vai ter muitos privilégios, eu não duvido, mas também a gente vai ter muitas responsabilidades. Se você acha que você vai para o céu para dormir, Ah não, dormir não. Tem gente que gosta de dormir, é uma péssima notícia essa que eu estou dando. Mas não, para quem não gosta de dormir, eu gosto de acordar, eu quero ter vida. Eu fiquei 30 e poucos anos, vamos dizer que Jesus volte hoje, 38 anos esperando Jesus, aí eu vou para o céu, eu durmo, não fico com ele. É doido, é, eu quero reinar com ele, aleluia. Eu quero trabalhar com ele. Eu quero cantar com vocês a vida toda lá. Quero trabalhar, oh, é muito doido isso. Sabe, se nessa vida cheia de pecados, cheia de pecaminosidade, um mundo atrapalhado, a gente já consegue fazer muita coisa criativa, imaginem na glória. Mas tem que treinar aqui, tem que pegar musculatura aqui, porque ele vai voltar. Olhem só esse texto, se você pode, levantar suas mãos. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. É muito doido isso, né? A gente vai subir, ele que vai descer. Aí é sermão para outro dia. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. É a mesma expressão da cruz, está consumado. Só para lembrar vocês, está consumado. Eu sou o Alfa
Eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água vida, da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Ah! Sabe, voltando lá para a questão do começo da Adai, né? Eu fico imaginando se não tivesse aberto aquele segundo culto. Pergunta: teríamos Colorado hoje? Se não tivesse aberto o Colorado, teríamos São Bernardo hoje? Teríamos Santos? Teríamos Adai On? Então a gente está com um membro na Índia. Nossa, mas eu não acredito. Membro online também não existe. Não existe é porque você que não está morando e dando um beijo no elefante todo dia. Você queria ter uma igreja dizendo alguma coisa para você. Aleluia. Teremos Adai São Carlos? Gente, nunca imaginei na minha vida, quando eu estava lá no primeiro culto, imaginar que eu teria condições pastorais de abrir uma igreja em São Carlos. Mas eu só cheguei lá em São Carlos, porque um dia eu estava aqui no Ipiranga, que foi mais um culto, foi mais um culto, foi mais um culto, foi e mais líderes, e mais pastores, e mais líderes. Ou seja, se não valorizarmos o pouco que temos nas mãos hoje, não vamos viver muito. Ei, valorize o pouco, valorize os pequenos começos. É uma outra conta que eu fiz essa semana, eu acho que vocês acham que eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer. Olha a conta que eu fiz. Coloca aí. Se você pegar 0,01 centavo, estou falando de um real, 0,01 centavo e ficar multiplicando vezes 2, 30 vezes, no final do mês, você tem o valor de 10.737.418,20. Contador, faz a conta, para eu não errar de novo. Viu? Faz a conta, Daniel. Ah, não, eu só tenho um centavo na segunda. Bora multiplicar para 2. Bora. Sabe por quê? Porque o vencedor não está conectado ao começo. O vencedor está conectado ao fim. Salomão disse lá em Provérbios, melhor não é o começo, melhor é o fim. Sabe por quê? Se você pega um cara que você dá 10 mango para ele e ele multiplica 10 reais 5 vezes, ele vai ter quanto? Quanto que ele vai ter, gente? 50. Ele recebeu 10 e multiplicou vezes 5, ele tem 50. Aí você pega um que recebeu 1, mas ele não para de multiplicar, ele multiplicou 100 vezes, quanto que ele vai ter? 100. Não tem a ver com o que chega, tem a ver com o que eu me comprometo para a multiplicação. Nunca menospreze o que Deus já te deu. Eu confesso que nos últimos meses eu tenho sonhado muito. Isso até me irrita às vezes. E não é sonhar de dormir, não é sonhar de olho aberto. Sonhar de olho aberto, porque, enfim, é o meu estilo, eu sou uma pessoa visionária, eu gosto de ser, e quem é sabe o que é. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Como também ser muito pragmático, tem a coisa boa e tem a coisa ruim. Tá tudo certo. Cada um com seu dom, cada um com seu talento e ponto. Mas uma das coisas que mais tem queimado meu coração para a igreja brasileira, além da igreja dar e fazer uma escola, e fazer... Quer que eu fale mesmo? É tanta coisa na minha cabeça, eu sonho com um Sesc, tá bom? Dá vontade de comprar todos os Sescs do Brasil e falar assim, aqui vai virar igreja. Tem auditório já. E aí as crianças chegam de manhã, ficam brincando e entram na piscina, aí já coloca a roupa, já cai o Kids. Entendeu? Aí quando o Kids, onde vai almoçar? Já almoça aí. Aí volta pro parque, aí à noite, o que faz à noite? Vai pra biblioteca fazer lição, aí só vai pra casa à noite. Eu sonho com isso. E eu vou morrer até o fim dos... Eu vou morrer pensando nisso. Se eu conseguir tirar do papel para Deus levantar uns doidos aí para comprar um Sesc. Mas deixa eu sonhar, deixa eu viver isso. Eu sei que em algum momento Deus vai levantar, né? E paralelo a tudo que eu sonho para dar, eu tenho um projeto pessoal muito, assim, que para mim é muito plausível, porque tem a ver com o meu dom, com o meu talento, que são os clássicos. As músicas clássicas. Eu gosto de cantar música clássica. Eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar música nova. Porque a Bíblia tem que falar que a gente tem que cantar um cântico novo. Mas eu gosto de cantar, né? Tipo Jesus, não, uma pausa. Uma música antiga também é boa. E eu estou com esse projeto no meu coração, e é um projeto caro. Eu já falei aqui para vocês. É um projeto caro, a gente está falando de quase 100 conto. 100 mil reais. Por que você contrata big band daqui, trompete daqui, saxofone dali, violino daqui, pá, 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 pá. Aí o Espírito Santo falou, mano, você precisa compartilhar esse sonho com os caras que estão ao teu lado. Aí eu comecei a falar, por isso que eu estou falando também aqui. Aí eu compartilhei com um doido, esse doido está aqui do meu lado direito, eu não vou falar quem é, ele está aqui desse lado dele aqui. Eu compartilhei tomando café com esse doido, e ele falou assim, pastor, eu vou falar com os outros doidos. Quanto que é o projeto? 100 pau? Tá bom, eu vou atrás de uns doidos, que vai gerar doido, e vai virar um doidinho. Ele mandou mensagem essa semana para mim, pastor, já conseguimos 20 mil reais primeiro. Os primeiros 20 mil reais. Então já vamos dar entrada já. Eu sonho que esse projeto, sabe, essas orquestras, vai gerar muitas partituras, e a gente vai mandar gratuitamente para as igrejas no Brasil todo, para tocarem essas músicas. Sabe, assim, é tanta coisa na minha cabeça que eu não tenho tempo para falar para vocês. Mas sabe, por que essa minha ânsia? Porque eu sei que Deus colocou um dom no meu coração, né? Eu preciso produzir, eu preciso gerar, eu preciso. Você como dentista, você como dono de uma empresa de reciclagem, a gente precisa produzir, Jesus está voltando. E tudo que eu mais quero que Ele faça, esse último versículo, Mateus 25, 21, quando tudo acabar, Ele vai olhar para a gente e vai dizer o seguinte, coloca para mim aqui, por favor. Muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu não quero passear nessa vida. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. Acabou o culto das 9. Aí mandaram uma mensagem para mim, pastor. Conta com 1.000 reais meu. É o que eu tenho. A Bíblia vem dizer que aquele que multiplicou de 5 para 5, ou seja, 10, a Bíblia vem dizer que quando ele pegou os 5 talentos, ele saiu apressadamente para multiplicar. A Bíblia não fala que o de 2 fez isso, tampouco de 1. Mas o de 5, quando ele recebeu os 5, a Bíblia está escrito, vocês leram, é só vocês lerem novamente. Saiu apressadamente. Sabe o que significa? Que tem coisas que a gente tem que fazer antes de olhar o Instagram. A gente vive às vezes um culto muito especial, mas a gente se perde, ou perde tudo que a gente recebe aqui, porque a gente não sai imediatamente daqui e faz o que precisa ser feito. Deus está falando com pessoas aqui que você tem que sair desse culto e já ligar para pedir perdão. Sabe essa pessoa que você não consegue perdoar? Liga, ah não, pastor, eu vou pensar. Se você pensar, você não faz. Se você racionalizar, você não oferta. Você é um doido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem horas que a gente vai consumindo tanta coisa que aí a gente pensa em fazer o bem. Não, 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 não. Deus te deu, apressadamente multiplique. Não deixe para fazer na outra semana o que você pode fazer aqui. Aí eu falei, caramba, mas seja ofertou. Ele falou, pastor, estou sendo apressado. Estou ofertando 1.000 reais para o projeto. Ou seja, já temos 21 mil reais. E eu não estou falando isso para vocês tirarem do dízimo, da oferta, de vocês tirarem da nossa casa. Pastor, estou com dó de você. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, estou falando de um projeto pessoal meu. Não vai 1 real para mim. Não vai 1 real para mim. Mas eu não estou falando isso para vocês. Não, pelo amor de Deus, foquem na nossa casa. Aonde vocês puderem focar. Mas tem tanta coisa que Deus espera de nós. Tanta coisa que a gente pode multiplicar. Qual é a nossa resposta? Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, me chamou para cantar, eu vou cantar. Quero falar com pessoas aqui que não estão cantando, por que pararam de cantar? Porque não passou no primeiro teste aqui com a Gi? Cadê a Gi? A Gi falou que eu não canto bem. Vai para a escola de canto, cantar melhor. E volta, não passei de novo, vai de novo. Se você chegar aqui na quarta vez, aí meu filho, vai dançar, vai fazer uma outra coisa, caramba. Mas, meu, pelo amor de Deus, para cima. Deus te deu pouco dom, multiplica. Se é um cantor medíocre, seja o melhor. É um músico medíocre, seja o melhor. É um empresário que não está ganhando um real ainda, mas em nome de Jesus, daqui a alguns anos vão contar a tua história. Nós temos um irmão da nossa igreja que, quando ele era adolescente, para não dizer criança, não teve pai direito, não teve mãe direito, enfim, sabe o que ele começou a fazer na rua? Catar e fazer reciclável. E pegava alumínio daqui, alumínio. Hoje ele, em São Bernardo do Campo, é um dos grandes milionários. Começou pegando o lixo na rua praticamente. Não estou falando que ele era lixeiro, e não tem nada contra o lixeiro, mas ele começou a pegar alumínio e, na rua, quem olhava falava: esse menino pegando, hoje é um dos grandes. Por quê? Porque ele pegou um e multiplicou dois, e foi para quatro, e foi para seis, e assim vai. Agora, se a gente ficar olhando para o outro que já está multiplicado, mas você não viu o que ele ralou. Agora cansei. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Deus confia em você. Continua falando para ele: Deus é justo. O que ele está te dando é a sua estrutura. Continua falando para ele assim. Continua, fala assim para ele: aprenda a prestar contas, porque está na eternidade. Vai dar bom. Vai dar bom. Você pode levantar suas mãos aos céus, por favor. Faça algo enquanto você espera ele. Não fique achando que a tua vida é só comer, beber e dormir. Não, 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 não. Para com isso, multiplica isso. Multiplica isso, Senhor. Eu oro para multiplicadores aqui. Eu oro para pessoas que vão multiplicar o seu tempo, vão multiplicar o seu dinheiro, vão multiplicar seus dons, os seus talentos, o seu ouro, a sua prata. Senhor, o Senhor não erra na dose, o Senhor não erra na porção. Não temos o que queremos, mas temos o que precisamos para multiplicar aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. O Senhor está voltando? O Senhor está voltando. Mas tem muita coisa criativa para a gente fazer nessa igreja. Tem muita coisa bacana para a gente fazer nesse mundo. Tem muitas escolas cristocêntricas para a gente construir, onde as nossas crianças não vão ter medo se vai entrar algum assassino dentro delas. As igrejas precisam fazer hospitais, Senhor. As igrejas precisam fazer pronto-socorro. As igrejas precisam fazer escolas. As igrejas precisam fazer faculdade. As igrejas precisam fazer coisas boas para a sociedade. Senhor, ajuda-nos. A única coisa que a gente fala nesse primeiro momento é: eis-nos aqui. Envia-nos, usa a nossa vida para a tua glória. Que a gente possa ouvir naquele dia: servo bom e fiel.